Tu fai tratta, sei sono un assunto che già tocchiamo che assunto bastanti vezi, ma nunca tem um shield sobre isso. Eu sempre tenho dentro de mim um shield para dar sobre isso. E acho uma coisa muito importante para vocês saberem. Então eu pensei hoje à noite, talvez é o tempo certo para isso, porque não vai ter outro tempo. A gente está agora antes de Matralá de Bereishit. Estamos acabando agora, hoje à noite é Shana Rava, certo? Agora se o Hatorá a gente vai acabar os dois sabotos e vamos começar a Bereishit. E sempre quando tem o Matralá, é um motivo para Ischachet. Eu falei para vocês, o Rebbe falava, o Rebbe no Chede sempre falava para a gente um Shat Hasidi, escrito no Passud, Vahi Vayenu Hashmini, Passat Shmini, que ele falava Vahi é Lashon Tzar, Lashon Tzar. Então ele falava Vahi, oi Vavoi, para aquele aluno, Vayenu Hashmini, que domingo é o oitavo dia. Domingo não pode ser oitavo dia, domingo tem que ser o primeiro dia da semana. Quer dizer, tem os rachas. Semana passada não foi tão boa, mas agora a semana vai ser muito melhor. Certo? Eu falava isso para os alunos do Heide. E é verdade que isso que é o domingo, isso que é o Rosh Chodesh que tem os rachas. É muito bom isso. Todo dia, claro, o dia passou, o próximo dia vai ser um outro dia. Os rachas é muito bom. Então, Bereishit, eu acho que vamos começar agora sobre Bereishit, Pashá Bereishit. Eu queria falar para vocês um assunto do livro de Chumash com Rashi, que como começar agora com Ischachas, para vocês terem isso na cabeça e estudarem desse jeito. Eu queria que vocês olhassem no Kodot al-Vavot, Shachas Bonanefesh, Peregimen, no Peregimen do Shachas Bonanefesh, vocês sabem, né? Ele traz 30 pontos que tem que fazer Bonanefesh para a pessoa pensar. E o ponto 24, você não tem, Daniel? Vou botar lá no outro. Não tem para todo mundo aqui? Daniel, você não tem? Mas... tá bom. Você não tem também aí com você? Não. Você tem? Tá, peraí. Então faz o seguinte, tá? Faz o seguinte, desculpa, você vê como fala lá, hein? Eu aqui, você fala aqui, você então. E você dá o seu conta. Dá o seu para eles dois. Vale a pena ver aqui dentro, só ouvir de mim. A outra é Simbarba. Já tem. Simbarba, o número 24. Hu. Resbona nefesh. O resbona nefesh ala Adam. Simbarba, 24. Olha as palavras dele, presta atenção. Sha'aladam lasot latzmo. A pessoa tem que fazer um resbon com ele. Odot inyanei ediat ha'elokim v'torato. Sobre a sabedoria que ele tem de Hashem e da Torá dele. V'divrei arishonim. V'chidot ha'chachamim. V'inyanei atfilot shelamad kavuto. Inyanim das tfilot. Desculpa, estou lendo direto do lexo. Tá bom? Para ser mais fácil. Inyanei atfilot shelamad kavuto. Tfilot que ele estudou quando pequeno. Bereishit patchuto. כשהתחיל ללמוד, כונה גויסו הסתודה, וידרוש מעצמו, אלא יתן קוברה דלים איזמו, ללמוד את כל הדברים הללו מחדש. והיסודה, תודס את כל זה, דינובו, כדי להבין אותה בהבנתו הנוכחית. ולמתנדה, מתנדמנטו דלית אגורה, מפני שכאשר שכל האדם הוא עדיין חלש, כונה קבסת הוא עומי אין הפרקה, הוא לא מבין את העניינים העדינים, ele entende as coisas nem delicadas, vamukim e profundas, botam e dá do mesmo jeito o seu medino tabas acha esse chlok vários baguê. Como ele entende já quando mais maduro a cabeça dele está. O que chosha mitvasef la adam sechel, quanto mais sechel a pessoa tem, mais madura está o sechel dele, o medino tam yote. Então ele entende melhor. Lachen, por isso, falo chobot al vavot, al tismoch et atzmecha al havanat ha'inyanim hakashim. והסברות העמוקות שנחקקה ולבחה מכבר. נו סיבזיה, נו קונפיה, נו אינטנדימנטו, דסקול איזה דיפיסית, אינטנדה, מפרופונות כמו זה, אינטנדאו, כספנסה כמו זה, אינטנדאו קונקריאנסה. אלא כאשר שכלך מתבגר עליך, קונותאו שכל. אלי, תיק המדורסי, להתחיל מחדש לעיין בספר. קומטדים נובו לעיין בספר תורת אלוקים. ובספרנו ביאף, וזנביאים ופרופטס, כאילו לא למדת אותם אף פעם. תן לסטודה אלה כמו שנונגה תלת סטודה בנתו הווידה, ותרגיל את עצמך לפרש ולבאר אותה. שקוסטומה האספליקאיס הוא להתבונן, היא פרסה במילים ובסגנון שלהם, ובתוכן הקלון בהם, ותוכן, וקודאות ודקויזה. ותעיין, היא פרופונדה, איזה דברים מהם אפשר לפרש כפשוטם, ואיזה מהם אי אפשר לפרש כפשוטם, איזה מהם מובנים כדעשים פרנטנדה, ואיזה מהם אינם מובנים, לאיזה מהם יש דמיון במקומות אחרים במקרא, ולאיזה מהם אין דמיון במקרא. וכן תעשה לקו הפלנדו, וכן תעשה בנוגע לתפילות ותשבחות, אחרי זה אתם בין, שתתבונן בסגנונן ובמטרת התוכן שלהן, כדי שתדע איזה מילים פיך משמיע, צריך את הפלנדו, ואיזה תוכן לבך מבקש, תאשר לך מביא אותה לפני אלוקיך. ואל תנהג, נו פסה קומקדיס, בכל מה שנגיע לדברים הללו, כמו שהיית נוהג בתחנותך, קונסרט קונפיקנו, שהיית מוצא את המילים מפיך מבלי להבין את פירושם. קונסרט קונפיקנו ספלאבה, חזר הסיינטנגי ספלאבה. ובלי להקפיד על כללי הדקדוק, בלי לדעת תוכנם, סיינטה להיות קונטיות בקויזה. מיטו בן. Eu acho isso muito, muito importante. Falo para vocês a verdade, para nós todos. Nós todos estamos acostumados a estudar a Torá e Chumash, por exemplo, também. Desde criança, não todo mundo, mas Chumash, a maioria Chumash sabe desde criança já, Pashat Bereishit, o que que foi. Então, quando ele estuda de novo Pashat Bereishit, Chumash, Kurashi, então ele já não pensa muito. Até aqueles que já nem estudam, que eles já sabem a história de Bereishit, até estudar de novo, né? E mesmo aqueles que sim estudam, mas eles já vão para frente. Já, o fim é para achar que ele não estudou ano passado, mas esse começo ele estudou já, ele sabe o que foi. Fala com outra palavra que é errado nisso. A pessoa, quando ela estuda, quanto mais madura ela fica, melhor ela entende as coisas. Então, é claro que a pessoa tem que, de novo, levar de novo para achar, que eu sim entendo. Passar do Egito, por exemplo, é super difícil, muito profunda. Então, imagina eu, por exemplo, que estudei no rei de Passar do Egito. Eu sei que eu vejo hoje, como eu entendo, Passar do Egito, é outra coisa completamente, outra coisa. Então, é muito importante, começando agora a estudar Passar do Egito, pessoal, e com mais coragem que eu quero falar para vocês, baseando nesse que eu vou dar aqui, o seguinte. Eu falo para vocês a verdade. Qual é toda a chafá que eu tenho? Eu tirei e com mais coragem com o Rambam. Tem coisas que não está escrito no coragem, nem no Rambam, e nem no Rashi, e nem no Kumash. Mas eu faço a conta de 2 mais 2 é 4. Então eu vejo que o Rashi fala aqui assim, o Kumash fala assim, então sai que é assim e pronto, acabou. Muita coisa que eu penso, que eu decido, vendo a chafá, eu pego de Kumash para o Rashi. Mesmo que não estava no Kumash, mas eu entendo. Se a Torá fala assim, deve ser que é isso. E se o Rashi fala assim, então a conclusão tem que ser essa. Mas para ser assim, a pessoa tem que estudar o Kumash com o Rashi desse jeito. Tem que estudar o Kumash com o Rashi não só, pessoal, saber o Pirush HaMirim do Kumash, entender mais ou menos, saber e continuar, não. Cada paraxá, cada tênis do Kumash com o Rashi, talvez o Rambam também, quem tem tempo, o que que isso fala para você? Qual a conclusão que você tem que tirar disso que estudou agora do Kumash? Esse Rashi aqui. Eu neguei isso para você. Qual a conclusão que tem que tirar disso? Estudando assim, quando criança, a pessoa não estuda assim. Né? Quando criança, a pessoa estuda, deixa ele baralho aqui, pronto, acabou. Sabe a tradução, sabe a historinha direito, como foi a criação do mundo, e pronto, acabou. Mas vocês da Rodrigo Shiva tem que estudar diferente, como acho que eu acho. Tem que estudar desse jeito, tirando as coisas importantes que eu neguei para você, conclusões importantes para a vida. E dá para tirar muita coisa do como acho que eu acho que eu amo. Por isso eu quero falar para vocês, começando agora com essa chance, semana que vem tem que começar a Bereishit, é uma parasha muito longa, tá certo? E muito difícil, tem muita, muito profundo, coisas que não dá para entender direito, tem que tentar entender, e machavá, um monte de coisas, mas o objetivo é esse, não só entender, se você tem o Kumash e pronto, acabou. Tirar conclusões para a tua vida do Kumash, que eu acho. Eu dou um exemplo para vocês, tá certo? Um exemplo muito, muito bobo até, tá bom? Mas eu acho que sim, a pessoa tem que parar nisso também. A pessoa começa estudando Bereishit, Bara Elokim, Eta Shamayim, Eta Aretz. O começo da Parashá. Então, a Parashá começa a falar que no começo Hashem criou o céu e a terra. Desse passuca agora, a pessoa tem que parar. Tá bom? Então agora eu sei que Hashem criou o céu e a terra. O que isso diz para mim? Em meus olhos, a pessoa que para depois desse passo e ele começa a pensar, a se aprofundar, esse passo com si tem que mudar a vida da pessoa. Se esse mundo Hashem criou, algum objetivo teve esse mundo, porque Hashem criou. Tem que ter algum objetivo. Se o mundo foi feito de si mesmo, com a evolução do Big Bang, né? Não tem que ter nenhum objetivo o mundo. Pode ser que está curtir a vida, não sei o que lá. Mas se Hashem criou esse mundo, como a Torá fala, algum objetivo ele teve. Então, a pessoa já muda completamente a vida da pessoa. Então, tem pessoas que sabem esse passo da Torá, deixa eu ver aqui, que me está chamando de cara. Mas eles não param para pensar. E daí? Eles continuam esse próximo passo. E próximo passo. Mas a gente tem que sim parar para pensar. E daí? Hashem criou esse mundo. Então, algum objetivo teve com esse mundo. Qual que é o objetivo desse mundo? Pensar para vocês, estou falando, certo? Algum objetivo tem que ter. Qual que é o objetivo? Então, como a gente estudou já no Sifrei Musa, na Gemara, na Torá, que o objetivo foi o Hamil, não foi o Gashmiut. Vamos agora entrar. Como que a gente chega para isso? Como falamos sobre isso? Mas o objetivo foi o Hamil. De novo, 2 mais 2 é 4 para vocês. De novo, Hashem criou esse mundo. Se Hashem criou esse mundo, algum objetivo teve. Qual que é o objetivo? Temos que saber, ou não? Talvez não, né, Davi? Talvez não. Não vamos saber o objetivo, vamos continuar a nossa vida. É loucura isso. Se tem algum objetivo nesse mundo, tem que saber qual é o objetivo desse mundo. Se o objetivo era o Hanyu, eu estou atingindo esse objetivo, eu não estou atingindo esse objetivo. E pessoal, presta atenção. Se colocando isso na cabeça, que o objetivo, tem objetivo, esse mundo. O objetivo era o Hanyu, muda a vida inteira. A vida inteira muda, para vocês saberem. Tudo muda. Eu vi esse Antônio, tem um livro do David Miller. Ele era um rabino muito grande nos Estados Unidos. Tem aqui o livro dele. Vamos ver lá. Muito bem. Então, ele fala uma coisa muito bonita. Ele faz uma pergunta. Agora fala. Por que Hashem criou o homem com dedos? Porque ele criou com dedos. Porque não uma mão só, sem dedos, só mão. Sem diferença entre os dedos. Divisões. Fala Mará, porque quando a pessoa ouvir uma coisa má, uma lachonará, a pessoa poderia tampar o ouvido. Se ela não tivesse, não teria dedo, ela não poderia tampar o ouvido. Mará e Tubot, né? Mará famosa, ela tem no dedo. Mará e Tubot, agora que ela tem dedo, certo, John? Então ela pode tampar o ouvido dela. Assim fala Mará. Boa pergunta, vamos ver daqui a pouco. Boa pergunta. Assim fala Mará. Perguntou o David de Miller, ele não entende. O Robot Alvavot, já falei uma vez para vocês, o Robot Alvavot no Xarabhina. Ele também fala sobre isso. Por que que Hashem criou o homem com dedos? O animal não tem dedos. O animal tem uma pata sem dedos. Fala com o robô Alvavot. O homem tem sim dedos. Por que Hashem criou assim o homem? Fala com o robô Alvavot. Porque o homem sem dedos não conseguiria escrever, não conseguiria costurar. Um monte de trabalhos que ele não conseguiria fazer se ele não tivesse dedos. Certo? Ele não conseguia fazer. Então, o homem, que ele consegue escrever, ele tem cabeça para escrever, para costurar. Então, Hashem tem dedos. O animal, que não tem cérebro e não tem cabeça para costurar e escrever, então Hashem não tem dedos. Hashem fez uma pata e pronto. Assim fala com o Robot Alvavot, quem quer olhar, Sharafchina Perek Hei. Ele fala isso. Pergunta para o Vinter Miller, por que Agmará achou um motivo? Por que ele não falou a mesma coisa que o Robot Alvavot falou? Para quem escreveu dedos, os dedos, para poder escrever, costurar, um monte de coisas. Ele fala lá, esculpir, também como o Alvavot fala. A pessoa não conseguiria esculpir, mas no tempo dele era um trabalho bem comum. Porque a Gemara achou um exemplo desses de... Assim pergunta para a Vida Miller. Responde para a Vida Miller. A Gemara sabia que o principal era o Hanyut. A Shem criou esse mundo para o Hanyut, não para Gashmiut. Então tem que ter um motivo para o caminho, porque Hashem criou dedos e não uma mão com uma pata para o animal. Tá bom que escrever, esculpir, costurar, é verdade. Mas isso é tudo gashmiut, é tudo material. A Gemara sabia que tem que ter um motivo no Hani, porque Hashem criou o homem com dedos. Qual que é o motivo no Hani? Fala Gemara. Sabe qual que é? Quando você vai ouvir Lashon Hara, pode tampar o cu com dedos. Isso sim. Isso é o motivo do Hanif. A Gemara sabia que não pode ser que só tem motivos Gashmi. Se o principal motivo que a Shem criou esse mundo foi por causa do Hanif. A mesma Gemara tem também A mesma agora, a mim sobre. Vamos falar isso em português, essa parte do ouvido. Hã? Como?
Glóbulo.
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 Glóbulo. Então, agora fala, porque essa parte aqui, é o lóbulo do ouvido, é mole e o ouvido inteiro, a orelha inteira, é dura. É, agora a gente tomou até indo bem. Fala agora, quando ele ouvir, acionará também, para ele poder fechar o ouvido. A gente fala agora. Quer dizer, agora tem a certeza, de novo, que o mundo foi criado para o Hamilton. E só tem motivos para Hamilton pode ser. Não pode ser. A mesma coisa se vê na Gemara também. Isso não sei se ele traz, acho que não, mas a Gemara fala por que foi Hashem criou as noites. Fala a Gemara, no ingressada ele legirsa. Hashem criou as noites para estudar a Torá. E a verdade é que não vê no Sifrei Musa, Sifrei Machavá. Até o Kavod HaKavod fala também um pouquinho sobre isso, que as noites é muito bom para o mundo também. É bom para a criação do mundo, é muito bom que tem noite. A Shem fez a noite para a pessoa poder descansar, para a pessoa também... acho que eles explicam para a terra, para as plantas. Não é bom se teria sol 24 horas sobre ela. É bom que tem noite e dia. E a Gemara também pegou o motivo de Legirsah, para estudar a Torá. É a mesma coisa. O principal objetivo é o Hanil. Então tem que ter para cada coisa um motivo para o Hanil, porque a Hashem criou. Mas, então, para que entendam bem, pessoal, isso, Hachamim olharam com a escapar deles, que o objetivo desse mundo, da vida da pessoa desse mundo, era o Hanil. Era o Hanil, não adianta. E para a pessoa que ela tem essa escapar, que ela olha o tempo todo desse jeito, tudo muda. Então, na verdade, é uma outra língua, certo? Por que a Hashem criou os dedos? Da pessoa. Pela língua de Gashmi é por causa para poder escrever e esculpir. Pela língua de Ruhami é para poder tampar o ouvido de Lashonara. É uma outra língua mesmo. Mas essa outra língua sai da escapada. Toda a pessoa, ela percebendo isso, ela chega a essas conclusões. Sozinha. A pessoa chega à conclusão que o objetivo desse mundo foi Ruhami, tem algum objetivo. O objetivo é Ruhami. Então é claro que isso que é o principal. O Johnny perguntou, fez a pergunta, isso eu ouvi uma vez. Eu também acho que ele fala algo do Victor. O Johnny perguntou, tá bom, dá para tampar assim? Mesmo se não tivesse um dedo, podia tampar assim e pronto, acabou. Só que tem que ter um dedo para tampar. A resposta é, prestem atenção, é verdade, dá para tampar assim, mas parece que com o dedo tampando, tampa melhor. Talvez um pouquinho só melhor, amacho melhor. Mas no Hanyut, macho é muito. E no Hanyut, macho, isso é muito importante vocês entenderem, pessoal. É como se fosse uma montanha de areia, uma montanha de Gashmias. Isso que os marinos falam, o macho de Rochnes é como uma montanha de Gashmias. Por quê? Porque Rochnes não é um objetivo. Gashmias não é um objetivo, tem que ter Gashmias. De novo, pessoal, tem que ter dinheiro, certo, Johnny? Tem que ter Gashmias. Infelizmente, nós estamos no mundo que tem que ter tudo isso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo era o Hanyut. Então, se é um pouquinho melhor, já valeu. Já valeu. De novo, eu falo isso para vocês, eu gostaria muito que uma consagra estivesse lá e tinha a escapa certa sozinha, sem perguntar para ninguém, entender sozinho as coisas. O Bakuda, ele vê, por exemplo, um Havruta, ele pode achar um Havruta um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor em Iruhaniu é muito, é muito. Ele pode ir numa Ishivá um pouquinho melhor, não é muito, não é grande diferença, mas um pouquinho melhor é Iruhaniu. É muito, é muito. Esse pouquinho, pessoal, traz mais um pouquinho, isso é milhões, milhões. Porque, não, esse é o objetivo. Então, se o objetivo fosse, Branco, está entendendo? Eu quero que você entenda o ponto. Se o objetivo fosse, a pessoa tem que estar convicta no objetivo da vida e do mundo. Se o objetivo fosse Gashmius, então um pouquinho de mais Gashmius valeria também. Mas se o objetivo era o Hanyut, a pessoa está convicta disso, então tudo muda. Ela vai atrás do Hanyut. Se tem um pouquinho mais do Hanyut, esse é o objetivo, vamos lá. Mas, sabe, isso, eu tiro isso tudo também, de novo, do Humash. A pessoa estuda Humash, certo, Hanyut? Estuda Humash, o que é a ideia para mim isso? Tá bom. Então, mas, pessoal, param para pensar. Então, eu estudei esse passo. Hashem criou esse mundo. Por que Hashem criou esse mundo? Algum objetivo tem que ter. Eu estou atingindo o objetivo, senão o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que começar a pensar, tem que atingir o objetivo. Qual que é o objetivo? Chegou à conclusão que era o Hanyut? Eu estou indo no caminho certo do Hanyut? Estou fazendo o Steinman do Hanyut? E a cabeça tem que estar lá, é do Hanyut, pronto, acabou, não tem história. Dice, lei lo che farei per voi. Un midrash. Un midrash fala. Cosa che farei per voi, giovane? Un midrash fala. Farei sì. Farei di nuovo, non fai mal. Un Rebbe Hanan stava facendo quella fria. Y de Yohanan está pasando. Y él dijo, pero Rebjía, ¿sabes que la casa la era mía? O vivía en Jafé, en Midrash. Que la casa era mía. Yo vendía que la casa para poder estudiar la Torá. Para poder sustentar, para estudiar la Torá. Continuó andando, vi una, se me dio un viñedo, escrito en Midrash. Fue para aquel viñedo la, era mío ese viñedo. Yo vendí él para poder estudiar la Torá. Continuou indo e vi um, não lembro que foi a terceira coisa, toda aquela coisa lá era minha e eu vendi para poder estudar a Torá. E assim por diante, fala o Midrash. Eu ria, falou uma coisa que começou a chorar, acho que o Midrash está, falou, coitado de você, né, que teve que vender tudo isso, todas essas casas, tudo que era teu de você, você não tem mais nada. Então eu não respondeu para eu ria assim, pessoal. Porque, coitado, eu vendi uma coisa que foi criada em 6 dias, por uma coisa que foi criada em 40 dias. A casa, o vinhedo e a fazenda foram criados em 6 dias. E a Torá foi criada em 40 dias. O Mishnabeu estava lá em cima 40 dias. Então, valeu a pena. Assim respondeu o Yohanan para o Bria. Qual que é o chato desse Midrash? Chata Pashut. Chata Pashut, pessoal. O Yohanan respondeu para o Bria. Por que, coitado? Simplesmente, eu vendi minha casa, foi um investimento para mim. De novo, qual que é o objetivo aqui nesse mundo? O objetivo é ter casas, o objetivo é estudar a Torá. Se o objetivo é ter casas, eu sou um coitado mesmo. Mas se o objetivo é estudar a Torá, então ao contrário. Através da casa eu consegui estudar a Torá. De novo, essa pessoa, ele estava convicta nesse objetivo dela. E pronto, acabou. A pessoa que está convicta no objetivo dela, eu falo para vocês, eu quero ter muitos nas caminhas. Tem muitos exemplos que neguei na vida de vocês e eu. Já falei uma vez para vocês. A pessoa tem dúvida. Um exemplo famoso que eu trago para vocês, que eu acho que é muito válido esse exemplo. Tem para ir em duas do Shivô, tem para ir. Um Shivá melhor, um Shivá menos boa. Mas um Shivá melhor, não sei, tem outras coisas melhores. Se é faculdade, se é, não sei o quê, tanto faz. Então como ele tem que olhar para isso? Onde a faculdade é melhor, onde que o Shivá é melhor. Então se o objetivo fosse a faculdade, sempre o único objetivo é, o Icar é, lá tem que olhar para isso, para essa parte. Se o objetivo é o Hamiyut, então onde que é Ishivá? Na melhor Ishivá, eu vou ir. O Shiur, onde que é o melhor Shiur? Eu vou ir, certo? A pessoa trabalhando assim desse jeito muda a vida inteira. Pra vocês saberem, depois do casamento também. A pessoa vai trabalhar para panassar. Tem que trabalhar para panassar. Ela vai saber que isso é o recreio. Eu tenho que trabalhar, mas o objetivo não é para ganhar dinheiro. Não vem para esse mundo para ganhar dinheiro, não é esse o objetivo. Mas a pessoa só estudando o Torá, ela chega a essas conclusões, pessoal. Vocês pensam que é coisa simples. Não é simples. Saibam que no mundo de hoje é difícil. Tem missões que a pessoa... Tem um chat aqui, do lado desse, na Parashá de Bereishit, já começar com Bereishit. O Rashi fala, em Parashá de Bereishit, o Rashi fala... O primeiro dia foi criado a luz. Hashem criou a luz no primeiro dia da criação. Fala o Rashi que com essa luz do primeiro dia que Hashem criou, Adam Arishon conseguia ver mi sofa olam at sofa olam. Ele conseguia ver o mundo inteiro. Assim fala o Rashi. Então Hashem falou que é perigoso para os Rechaim usarem com essa luz, traz Urashi. Fala Urashi, então Hashem escondeu essa luz. Sim, Urashi traz no começo da Parashá. Ra'au, Shenok Dai, Vistamesh, Bo Rechaim. É perigoso para os Rechaim usarem essa luz. Vintilola Tzadikim, Yatid Navo. Fala da Dessler, qual é o Pshat nisso que ele conseguia ver? Misofa Olam, Asofa Olam. Qual é o Pshat? Fala da Dessler. A luz daquele primeiro dia. A luz daquele primeiro dia era uma luz que a pessoa conseguia ver todo o objetivo do mundo, todo o conteúdo do mundo, todo o mundo, mas o pneu do mundo. porque Hashem criou, qual que é o objetivo, todo o pnimiut de toda a criação, de tudo, o Adam Arishon conseguiu entender tudo. Ele viu tudo. Isso quer dizer, Sof Olam, Sof Olam, Sof, Paulo Alberto, quer dizer, Tachlit. Que ele está andando, Sof, que é Tachlit. Adam Arishon, com essa luz do primeiro dia, ele conseguiria ver tudo, o pnimiut de toda a coisa. Falou a Kadosh Baruch Hu, não é bom. Não é bom, por que não? Tira a bechirá da pessoa. A pessoa quer ver tudo bem claro, cada objetivo de tudo, o conteúdo de tudo, o pnimiut de cada coisa do mundo, então não tem nenhuma bechirá, tira a bechirá da pessoa. O que a Shem fez? A Shem escondeu essa luz. Para a pessoa não poder ver tão claro o pnimiut de cada coisa, não poder ver tão claro o conteúdo de cada coisa. Para as pessoas pensarem, não, mas talvez dinheiro é o objetivo do mundo, não, mas talvez outra coisa, gastos. Material é o objetivo do mundo. A pessoa não poder saber. Porque sim, o Zohar traz, você sabe, né? Os três Hassidut falam que Zohar, onde que Hashem escondeu essa luz? Fala o Zohar, na Torá. Na Torá está escondido essa luz que Hashem criou no primeiro dia, está escondido na Torá. Então a pessoa que estuda a Torá, fala o Zohar, outros falam, essa pessoa, ela consegue, através da Torá, ver essa luz e poder entender mesmo cada coisa, qual o objetivo, qual o conteúdo de cada coisa, qual o conteúdo de cada coisa. Entender direito, mas só estudando a Torá mesmo. Ok? Não. Então, muito bem. Essa Bechirá, tem que ter a Bechirá de estudar a Torá. Eu falo que eu estou agora, não tem Bechirá quem estuda a Torá, mas tem que ter a Bechirá para estudar a Torá. Quantas pessoas estudam a Torá, Fábio? E não só isso, estudam a Torá como tem que estudar, como eu falei para vocês. Estudando Torá, Reshit Bara Elokim, como no Heider se estuda, você não chega a essa conclusão, Fábio. Estudando Torá como tem que estudar, você é bocher para estudar Torá, número um, bocher para estudar Torá como tem que estudar, você vai começar a enxergar, através dessa luz, todo o pneu da coisa, todo o conteúdo da coisa. Aí sim. O que mais, irmão? De novo, a escolha é para estudar Torá, Fábio. Escolha estudar a Torá, você tem a pirar de não estudar a Torá e pensar que gasto é o objetivo, e tem a escolha de estudar a Torá, e através da Torá você vai ver que não, que tem um outro objetivo, que é o Rochnes. Essa é a escolha tua, certo? Isso que é o chato, assim fala o Rabesta, o chato aqui, certo? Isso que é o chato. Esse olho da Torá, com esse olho da Torá, a pessoa consegue enxergar o primeiro de tudo. Interessante. O Ochos Tzadikim, desculpa. Eu sei, o Rabbe que fala de Rishaim, ele quer dizer, ele fala isso. Ele fala, Rishaim quer dizer que eles, as pessoas não vão ter Bechirá. Isso que ele quer falar. Não é da data do Rishaim, você perguntou bem. Né? Mas ele traz lá a palavra Rishaim e ele fala que isso Rashi quer dizer. Não só os Rishaim, para todas as pessoas não vão ter a Bechirá. Né? Eles vão direto para ele. E o Naftamina, qual é o primeiro nome? Luiz, o Naftamina vai ser para os Rishaim. O Sadikim, até hoje também, eles, mesmo com a Bechirá, eles vão no caminho certo. O Naftamina vai ser para os Rishaim. Com a Bechirá, eles vão ser Rishaim. Sem Bechirá, eles não vão ser Rishaim, vão direto para lá, certo? O interessante, o Ochos Tzadikim, no começo de Shar Tshuva, ele traz um Hazar, eu não sei onde que é esse Hazar. Não sei onde que é esse Hazar. Não é uma Gemara. Eu acho que não é uma Gemara. O Hazar fala assim, que Moshe Rabbeinu, quando ele foi subiu para pegar a Torá, ele subiu nos sete céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Em cada céu que ele subiu, os malachim se juntaram com ele e falaram alguma coisa para ele. Então fala o Hazar assim, que Shalá Moshe Leraki Arishon, quando ele subiu no primeiro céu, Matzaki Totshel Malachim, ele encontrou grupos de malachim, Patrulha Panav Sefer Torah, os malachim abriram o Sefer Torah para Moshe Rabbeinu. Vekaru Masei Orishon. Eles leram para Moshe Rabbeinu o que Hashem fez no primeiro dia. O Pascu pararam lá, Vikhiram a saber Bishvachah Shel Torah. E começaram a contar sobre a Shvach da Torah, sobre elogios da Torah. Até aqui vai. O que tem alguma coisa a ver com a outra? O que aconteceu no primeiro dia, o Shvach da Torah? Nenhum de cada coisa, o conteúdo de cada coisa, o objetivo de cada coisa. E Hashem escondeu essa luz. E depois, Hashem escondeu isso na Torá. Então, por isso, no Yom Rishon, os malachim falaram do Shvachah Shel Torah. A Torá, a luz que Hashem escondeu no primeiro dia, está na Torá. Certo? Mas voltando para o que nós estamos falando, isso eu gostaria muito que vocês aprendessem sozinhos. Isso seria uma lição para vocês, para a vida inteira. voi state telefonando un cabino, cabino, chi le fa su un'ora adesso? Il termometro è ben chiaro, è ben chiaro. E studiando con Mascurasso si apprende qual che è il contenuto di tutto, qual che è l'obiettivo di tutto. Certo? Eu falo para vocês, o Rumash Kurashi, alguns Ramban tem que estudar também, Ramban também é importante. Aí vocês tiram a escapar de tudo, o que é importante, o que é mais importante. Daí vocês mesmos vão vendo o que é mais importante. Passar para Exit, por exemplo. Isso falam já também, né? Quando a Torá conta que Hashem criou a lua e o sol, então a Torá conta assim, olha só, olha aqui, que interessante quanto ela conta. Então, Hashem fez. Vayomer Elokim Yehi Maorot Virkei Hashamayim, que seja a luz. Vamos falar Maorot em português, tá? Luzes. Como?
Luzeiros.
Astros. Tá bom. Luzeiros, astros. Que seja luzeiros e astros Virkei Hashamayim no céu. Para que Hashem criou? Para que Hashem criou a lua e o sol? Então, a Torá fala da Havdil Benayomer Alayla. Para dividir entre o dia e a noite. E Vayul Otot. Para ser sinais, Rashi explica, o Lemoadim, para saber quando é Yom Tov, porque Yom Tov, né, a Torá foi dada para os Yehudim, Yom Tov é através da lua que se vê. Se não tem lua, não dá para saber quando é Yom Tov, tem que ter lua para isso. O Yamim Veshanim, e fala o Pasug, Vehayun Imorod, que é chamado, e também vai para iluminar o mundo. O Rashi fala lá, Obzot Shamshu Shairu Leolam, também, olha como ridículo parece até, tá? Se eu ia falar isso para vocês, iam falar que eu perdi as proporções. A Torá fala desse jeito, olha, eu vou criar a lua para vocês poderem saber quando é Yom Tov, muito importante, certo, Davi? Saber quando é Yom Tov. E mais um motivo também, sabe mais um motivo? Para iluminar o mundo. Que é o principal motivo para saber quando é Yom Tov, principal motivo. Mas mais um detalhe tem, para que ele criou a lua para iluminar o mundo. Assim que parece Durashi, Rafael. Assim que se vê Durashi. Mas o que se vê aqui? É a mesma história, é claro. O mundo foi criado para o Hanyur, não para Bashmiur, para Yom Tov. Yom Tov era o Hanyur. Hashem criou a lua para saber quando é Yom Tov. Esse é o objetivo, não adianta. Também tem mais um detalhe. Gashmes, olha, novo, tem que ter Gashmes. É um detalhe, mas tem que ter Gashmes. Então é verdade, tem que iluminar a Terra também. Mas isso foi só um detalhe. Hashem. O principal motivo que Hashem criou a lua foi para Moadim. Está vendo? Tudo isso, pessoal, vocês tiram do Chumash com Rashi, tudo isso. Por isso eu peço para vocês, agora que eu comecei a estudar, eu achei esse momento oportuno, começar a Bereishit agora, do começo, é um momento de escasso da pessoa, vai pegar, número um, para estudar, certo, direitinho, Chumash com Rashi e Ramban, e número dois, para estudarem como tem que estudar. Esqueçam, que, como o Rabot Arbavot fala, a gente viu antes, esqueçam que estudaram ano passado, faz 2 anos, agora estudar de novo, cada passo, o que isso diz para mim, certo, Bereishit, Barelha, que tem tanta coisa, que dá para... E que, tem coisas que é tão cachê que não dá para, não tem resposta. Quer dizer, nós não sabemos a resposta. Não faz mal. Mas a pergunta também é alguma coisa. Ah, é verdade. É cachê isso. Tá bom, pessoal? Eu vou começar agora. Eu vou começar agora, talvez, algumas coisas de Bereishit. E a gente começa a chamar. Semana que vem a gente continua, certo? É só para dar um começo para Bereishit, para vocês poderem começar a estudar. A Mishnah que eu vou falar. Que Vassará Mamarim Ibraulam. Com 10 Vayomer, o mundo foi criado. E vocês vão contar, vocês vão ver. A verdade é a seguinte: Agmará pergunta que só tem 9, pergunta Agmará. Responde Agmará em Rosh Hashanah, da Flama Beis Medalev. Responde Agmará que Breishit também é um Vayomer. Quando a Torá escreve Breishit, Bará Elokim, Teshamayim, Betaaretz, Breishit também é. É como se fosse escrito Vayomer Elokim Yehishamayim Baaretz. Assim fala Agmará. Como se tivesse escrito. Por que a Torá não escreveu no Furash? Quem quer? Olha no Marsha lá em Rosh Hashanah. Tá. Ele explica. Por que a Torá não escreveu no Furash Vayomer? Ele escreveu Breishit. Tá bom, Breishit Namamayimer. Mas por que ele escreveu no Furash Vayomer? O Marsha explica. Mas assim fala Agmará. Então, com Breishit tem que ter 10 Vayomer. Então, falamos acho uma vez ano passado para vocês já. Que vocês vão contar os Vayomer. Vocês vão ver que não tem 10. Tem só 9. Com o Breishit tem só 9. Olha, assim, tem Rumash com vocês. Para vocês saberem, tem... eu vou contar para vocês, depois vocês olham no Rumash. Então, Breishit é o primeiro Vayomer. Breishit Elokim. Breishit Bara Elokim. Vayomer Elokim e Hi Oir, é o segundo Vayomer. Vayomer Elokim Y Hiroquía, el tercero Vayomer. Vayomer, Elikim y Kovu Amain, el cuarto Vayomer, da agua. Vayomer Elikim, das plantas, Tachi Oretz Desha, el quinto Vayomer. Vayomer Elikim, Him Oirois, da lua y do sol, el sexto. Vayomer Elikim, Ishel Tzu Amain, Sheretz, el séptimo. Depois, Vayomer Elikim, Toitz Oretz Nefesh Chayo, el oitavo. E depois, Vayomer Elikim, nasce Odom. É o nono. Quando Hashem falou que ele vai fazer o homem, é o nono. Depois, na criação do mundo não tem mais um Vayomer. O que sim tem? O que sim tem? No Pasuk Chafte, vocês vão ver, está escrito, Vayomer Elikim, hinei natati lachem et kol esev zorea zera. Hashem falou para Adam Arishon, eu dei para vocês et kol esev zorea zera. Toda planta, asher alpenei kol haaretz, que está sobre a terra. E toda árvore, priets, achebo priets, que tem nela frutas, oreazera, lachem e elochla. Esse é o décimo vayomer. Mas esse décimo vayomer, pessoal, não é uma criação nova. Não é uma criação nova. Isso é, Hashem falou que ele, tudo isso ele deu para comer, para vocês. Certo? E parece, é o único vayomer que tem aqui. E isso parece que a Gemara conta como o décimo vayomer, basará mamarim nivra olam. Não é verdade. O mundo já foi criado antes desse décimo Vayomer. Esse décimo Vayomer já não faz parte da criação do mundo, da Torá. Certo? Isso pergunta o Gaon de Vilna. Falei isso, não, Daniel? Você lembra do ano passado? Muito bem. Então, fala o Gaon de Vilna. Eu estou falando isso também, eu não falo stamp, pessoal, porque isso não é uma coisa para vocês pensarem. É muito importante a pessoa pensar sobre isso também. Fala o Gaon de Vilna que Vayomer Elikim, menina Tati Lachem, faz sim parte da criação do mundo. Por quê? Então, olha só. A gente pensa que é muito normal. A pessoa come, ela fica cheia. A pessoa come, ela fica com força para continuar a viver. Mas quem falou isso? Quem falou? Quem falou que quando a pessoa come, tem que satisfazer a pessoa? Quem falou que quando a pessoa come, ela tem que ter força? Quem falou que é assim? Vai comer uma mesa. Vai ter força? Vai comer uma... sei lá o quê. Vai ter força? Quem fez isso? A gente está acostumado que é assim, pronto, acabou. Nós nem perguntamos por quê. Mas também é uma criação isso. Quem falou? Quem fez isso? Que quando a pessoa come, a pessoa fica com fome. E de repente ela come e ela fica satisfeita. Quem fez isso? Isso é uma natureza que tem na pessoa. Também é uma criação isso. Fala o Gaon de Vilna. Esse é o décimo Vayomer. Até aqui Hashem criou as frutas. É verdade. Ele criou o homem... e ele criou a fruta. Quem falou que tem uma coisa a ver com a outra? Quem falou que quando o homem colocar a fruta no corpo dele, ele vai ficar satisfeito? Isso é uma criação. O quê?
É a criação da consciência. Então.
Que consciência?
Aquele que passa a ter consciência. Então,
não. Não, por isso é outra coisa. Por quê? A criação de que a pessoa, quando ela come, ela fica satisfeita e tem a força para continuar vivendo.
Isso é consciência.
Isso é consciência?
Consciência.
Ah, pode ser. Tá certo. Eu sei, energia, eu acho que é. Que através da comida ela consegue continuar a viver. Então, fala isso que a Shem falou. Eu dei para vocês toda a planta para vocês da Shapreikolares. Aqui a Shem criou uma briá nova. Qual que é a briá nova? É o décimo Vayomer. Aqui acabou a criação. O que é o quê? As frutas que eu criei é para vocês comerem. E vocês comendo essas frutas, vão ficar satisfeitos. Uma vez eu ouvi que esse que é o chato, o pastor fala, quem se lembra, o Sefer Barim, o pastor fala, Lo yala lechem levado yichye odom, era o kol moitze pi Hashem yichye adam. Então, eu vi que o chato, o pastor, não sei se é o chato da pashut, mas não era chok, a pashut. A pessoa pensa que o pão faz ela satisfeita. Não é verdade. Se Hashem não quisesse que o pão fazia satisfeito, não ia ficar satisfeito. Quem falou que a pessoa que ela come pão, ela fica satisfeita? Não é isso, não é automático isso. Hashem fez uma criação, não era lechem levado e chiodam, que a come muito pia Hashem. Hashem falou que o pão vai satisfazer a pessoa. Isso é uma criação também, isso é décima criação. Só para terminar esse assunto, faz pouco tempo eu vi um chá muito bonito. A Mishnah, porque a Avot fala isso, né? Bastará mamarim nivraulam. Fala Mishnah, para que Hashem falou 10 vaioimet? Muito bonito, Mishnah, presta atenção. Por que Hashem falou 10 vaioimet? Podia falar em um, Hashem podia criar o mundo com um vaioimet e pronto, acabou. Fala Mishnah, porque a Avot latet schar la tzadikim, para dar schar para o tzadikim, que ele sustenta um mundo de 10 vaioimet, e para dar castigo para os rechaim, que eles destroem o mundo de 10 vaioimet. Assim fala Mishnah, porque a Avot. Lembra onde que eu vi um chato assim? Por que mesmo Hashem criou o mundo com 10 vaioimer? O chato é o seguinte: os 10 vaioimer, Hashem está explicando como ele criou o mundo. Hashem queria que a gente entendesse como que o mundo vai, como que o mundo foi criado. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu falar um shiur para vocês, tá? Se eu chego e falo já o hidush para vocês, sem pergunta, eu não construo o shiur direito. Eu vou direto falar o hidush, vocês nem vão saber como que eu cheguei para esse hidush, por que tem que falar assim. Não vou, como vocês vão entender? Se eu fazer algumas perguntas para vocês, e vão ver as perguntas, o chato não é assim na Agmará. E assim vou falar a resposta. Vocês vão entender todo como que eu cheguei para isso. Um shiur também, tem que ter uma alá no shiur, certo? Para poder entender o shiur. Não falar tudo de uma vez, certo? Hashem quis que nós entendêssemos a criação do mundo. Hashem quis que a gente soubesse que, ok, como que uma flor cresce? Porque Hashem criou a terra, e da terra sai a flor. A flor cresce da terra, certo? Sai da terra. Se Hashem falasse com um vaioimer, todo mundo inteiro, tudo ia ser criado de uma vez, a gente não entenderia, mas como? Como que faz? Como que a flor cresce? Como que a planta cresce? Então Hashem, ele fez os 10 vaioimer, são 10 shlavim. Hashem falou, olha, primeiro Hashem criou um vaioimer, o céu e a terra. Agora tem uma terra já, tá bom? Muito bem. Outro, Hashem criou depois, na terra criou o mar. E depois criou a planta na terra. E assim foi Hashem criando o mundo em shlavim, em fases. Isso que é o chato. Para a pessoa entender como vão as coisas. Para a pessoa saber como que cresce tudo. Se a gente criaria de uma vez só, a pessoa não entenderia. E a gente quer que a gente entenda como que é tudo. Fala a Mishnah. Mas isso é de um lado. Do outro lado, para os Rechaim, é pior que foi assim criado o mundo. Por quê? Como o mundo foi criado desse jeito, então o mundo foi criado, em outras palavras, de Sibá e Mesovev. Sibá e Mesovev quer dizer, porque a flor cresce, Davi, por que a flor cresce? Como que cresce uma árvore? Por quê? Porque colocaram uma semente dentro da terra, né? Então, o Rashá, ele vai entender por que a árvore cresceu, porque tem uma semente dentro da terra. E Hashem fez o mundo desse jeito, pessoal, em fases, que tem tudo seu motivo. Primeiro tem a terra, e depois vai sair a árvore da terra. Hashem fez assim mesmo, né? Mas o Rashá, ele pode entender disso, que não, então tudo tem seu motivo. Não é Hashem que faz. O Rashá, uma pessoa que não sabe da Torá, ele vai falar, como que cresceu a árvore que colocou semente dentro? Ai, pergunta para esse homem, como que nessa semente tem uma árvore inteira? Isso ele não vai saber explicar, mas ele sabe que da semente saiu a árvore, certo? Então fala a Mishnah, porque a voz, que isso que Hashem criou o mundo nesse método, nesse jeito de fases, de Sibá e Mesovev, é bom de um lado para os Tzadikim, mas é mal do outro lado para os Rechaim. Para os Tzadikim é bom. Aqueles que acreditam que Hashem criou o mundo assim, eles vão entender melhor como que o mundo foi criado. Como que as coisas? Eles vão entender melhor. Por isso Hashem criou em fases. Mas para o Rechaim não é tão bom. Porque eles vão tirar conclusões disso. Ah, então é por isso que está crescendo a árvore. Porque tem uma terra. E da terra sai a árvore, certo? Esse é o motivo. Eles não vão ir mais para frente e chegar à conclusão que não, que a Kadosh Baruch Hu fez isso. Isso que é o Pshat, então isso que fala a Mishnah. Asara mamarim nivraolam. Com 10 vaioimer o mundo foi criado. Quer dizer, em fases, em shlavim. Por que Hashem criou assim? Falou, ele podia criar em uma vez só todo mundo. E tem escala, tzadikim, shemukaimir e taolam. Quer dizer, para os tzadikim que eles sustentam o mundo, para eles é melhor. Assim eles entendem melhor como é o processo do mundo. Certo? Porque foi feito em 10 fases. E para os rechaim, ao contrário, é pior. Certo, Davide? Muito bem. Mais uma coisinha só, eu vou terminar, tá certo? Deixa eu ver aqui o pé lá pra vocês. Tinha coisa que eu não falei ano passado. Quem me anda aqui? Talvez você. Você sabe que todos os Darshanim, eles tentam falar um queixo entre o Soft Varim com o começo de Bereishit. Todo o Hatam Sofer, também no livro dele, em todos os livros de Drush, eles procuram fazer um Meshale, Leinei Kol Israel, Bereishit Bara Elokim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu acho que o Pshat HaPashut, que tem a ver uma coisa com a outra, talvez eu ouvi isso uma vez, tá? Não sei se é meu. É o seguinte, o Hatam Sofer, ele escreve num lugar, o Hatam Sofer, nas chuvas dele, que tudo, falei para vocês uma vez, eu acho que tudo que aconteceu na Torá, todo Klal Israel viu, tudo que a Torá conta, tudo, dos Hamishach Mishei Torá, tudo que a Torá conta, todo Klal Israel viu. Fora uma coisa, ok? A história de Bilam, fala o Hatam Sofer. A história de Bilam, fala o Hatam Sofer, ninguém não viu, lembram? Ninguém não viu que o burro de Bilam falou. Ninguém não viu que Bilam bateu no burro dele. Isso a Torá está contando, mas ninguém de Klal Israel não viu isso. Ninguém. É a única história que a Torá conta que ninguém não viu. O resto, Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsu, Moshe Rabbeinu, que ele vai, tudo que a Torá conta, os acontecimentos que a Torá traz, tudo Klal Israel inteiro viu. Assim fala o Hatam Sofer. Então, quando eu vi esse Hatam Sofer, eu fiz uma pergunta. Não é verdade. Ok? Mas sei de Egito. Mas sempre é cheio, não vira. Sonará de minha amiga. É? Verdade, você tem razão. Na sonará que eles falaram. Que foi? A Torá contou. É, foi claro, isso aí, inteiro que eu vi.
Alguém disse
a ele. Pode ser essa a resposta. Pode ser. Mas então, quando eu vi esse Hatam Sofer, eu perguntei: e Masei Bereishit? Ninguém não viu. A Torá conta Masei Bereishit. Nem Adam Arishon também não viu isso. Então, qual a resposta? A resposta simples para isso, pessoal, é o seguinte: vocês se lembram do Ramban na Torá, no fim de Bashar Bo? O Ramban famoso que nós vimos nesse Ramban, ele fala que a pessoa que ela vê um milagre, ela pode, alguém que vê acontecendo um milagre, a pessoa que vê Kriyat Yam Suf, os Yehudim estão indo lá, de repente o mar se abre, o mar nunca se abre. Mesmo que tenha ventos, vento não abre mar, certo? O mar se abre, deve ser que tem alguém que está dirigindo esse mundo. E se tem alguém que está dirigindo esse mundo, esse alguém criou o mundo também, certo? Porque não dá, a pessoa, aquele que abriu esse mar, esse que abriu o mar, ele criou esse mar também. Então fala o Ramban, quem se lembra do Lashon, dos Nissim que a gente vê, a gente, me dá uma chamada para mim ler o Lashon de Ramban. Vechem kol kalotze bahen, mitzvot rabot, zecher etziat mitzrayim, vakol liot lanu, bechol adorot, edut bemotim shelo ishtakhu. Todos os milagres que a Torá traz, é para nós não esquecermos desses milagres. A pessoa, se ele vai ver que tem milagre, ele não vai poder falar que não tem Deus que criou o mundo. Porque se tem um milagre, tem que ser que a Kadosh Baruch Hu criou esse mundo. Assim o Ramban fala bem claro lá, pessoal, olhando o Ramban de novo, que se a gente, se, por isso a Torá trouxe todos esses milagres, contou, para a gente acreditar nos milagres, saber se tem milagres, então é impossível. O ateu vai ter que fechar a boca. Ok, aconteceu esse milagre, então não pode ser mesmo que foi uma, que o mundo não tem alguém que criou. Alguém tem que ser que criou esse mundo, certo? Quer dizer, é uma dedução, certo, pessoal? Então, isso que eu achar, a Torá acaba, o Sefer Dvarim, a Torá acaba. Lechol, quem está no passado de cor? Lechol ha'otot v'amoftim, o lechol ha'yad ha'chazaka, asher, asa Moshe, reinei kol Israel, Bereishit bara Elokim. Através do Otot e Moftim que Moshe Rabbeinu fez, através dos milagres que ele fez, Leinei Kol Israel Bereshit Bara Elokim. Isso faz que Bereshit Bara Elokim foi sim na frente de Leinei Kol Israel. Nós perguntamos, o Hatam Sofer fala que tudo foi. Os Yehudim viram tudo. Nós perguntamos que Masei Bereshit eles não viram. Eles viram sim, Fábio. Eles viram sim Masei Bereshit. Como que eles viram Masei Bereshit? Porque se eles viram os milagres que aconteceram no Midbar, o Rambam fala que quem vê os milagres, ele vê que Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Não pode ser de si mesmo. Então, acho que eu ouvi isso uma vez. Isso fez que Leinei Kol Israel Bereshit Bara Elokim. É como se fosse Leinei Kol Israel mesmo. Certo? Tá, então o primeiro Rashi, né? O primeiro Rashi fala o seguinte: Amar Bitzchak, você é Chumash? Amar Bitzchak, falou ele Bitzchak. Lo haya tzarich latchil et haTorah ela meachodesh hazeh lachem. Le Bitzchak, ele perguntou uma pergunta muito estranha, muito interessante. Por que a Torá começou a Torá com Bereshit? A Torá devia começar com outra, com a Torá. A Torá, pessoal, é um livro de leis, um livro de mitzvot. Primeira mitzvah que Hashem deu para Klal Israel, para o povo judeu, foi em Parshat Vaera. A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, é Sefer Shmot. Que Hashem falou, a Mishnah, de Kiddush HaChodesh. Foi a primeira mitzvah que Hashem deu para o povo judeu. Então, o Sefer Torah é um Sefer de mitzvot. Não é Sefer de historinhas, o Sefer Torah. Então, pergunta o Levi Yitzchak, para que a Torah escreveu o Sefer Bereshit? O Sefer Bereshit inteiro é um Sefer que não tem mitzvot para Klal Israel. É um Sefer de histórias. Histórias, para que a Torah? A Sefer Torah é um Sefer de mitzvot, devia começar da primeira mitzvah. Isso perguntou o Levi Yitzchak. Shei mitzvah nishona, shei mitzavu Israel. O Matam patach bebreishit. Por que mesmo a Torah escreveu o Sefer Bereshit? Isso perguntou o Levi Yitzchak. Respondeu Rebbe Yitzchak, é um midrash isso, certo? Meshum koach masa vigid lamo, latet lahem nachla goyim, sheim yomru umot haolam leIsrael, listimatem, se os goyim vão falar para os yudim, vocês são ladrões, shekabashtem arzot shiva goyim, hem omrim lahem, kol haaret shel HaKadosh Baruch Hu, hu bara venatna, lashel yashar beinav, birtzono natna lahem, ubirtzono natla mehem venatna lanu. Responde Rebbe Yitzchak o seguinte. Responde Rebbe Yitzchak que a Torá quis passar uma mensagem para a gente. Qual que é a mensagem? Responde Rebbe Yitzchak que a Torá queria nos ajudar numa polêmica. Os goyim, certeza, vão reclamar para a gente. Ladrões, vocês roubaram Eretz Israel da gente. Ele falou, é verdade, né? Os goyim estavam em Eretz Israel, os yehudim chegaram, tiraram os goyim de Eretz Israel e pegaram para eles. Então os goyim, como falam hoje também, vão falar, judeus são ladrões, terra de Israel, pertence aos árabes, certo? O que nós vamos responder? Devemos responder. Então Hashem queria dar um argumento para a gente. Nós podemos responder sim. Então Hashem deu um argumento. Qual o argumento para responder? A gente tem que responder para os goyim, olha, a terra inteira de Eretz Israel, Bereshit Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. A terra inteira é de Akadosh Baruch Hu, desculpa. Hashem que criou essa terra pertence a ele. Hashem deu para quem que ele queria dar, a terra de Israel. E depois ele tirou de quem que ele queria tirar e deu para quem ele queria dar. A terra pertence a Hashem, faz o que ele quer com a terra. Hashem. Então, essa resposta, o que eles reclamam com a gente? Que nós somos ladrões? Não. A terra pertence para Hashem. Hashem criou a terra. Bereshit Bara Elokim et Shamayim et Haaretz. Hashem deu para vocês a terra até um certo momento, e Hashem tirou de vocês a terra, deu para a gente. Essa é a nossa resposta para os goyim. Assim fala, e por isso a Torá escreveu Bereshit, para poder nos dar uma resposta, para a gente poder responder para os goyim, ficar de boca fechada, sem ter resposta para os goyim, agora temos uma resposta. Assim que o Pshat HaPashut no Rashi, entenderam? Que Rebbe Yitzchak perguntou para que a Torá escreveu o Sefer Bereshit, e Rebbe Yitzchak respondeu para nos dar um argumento para os goyim. Mas se esse Pshat no Rashi tem muitas perguntas. Fala, muito bem. Tá certo. Também é cachê isso também. É verdade. Para quem falou tanta coisa.
Mas tem perguntas mais fortes ainda, Fábio. Senta o chá. A verdade é que para a pergunta de Levitra, é isso que Rambam já pergunta, tá bom? Ela mais não dá para entender essa pergunta de Levitra. Levitra perguntou, para que tem que escrever Bereishit? Não dá para entender isso. Mas como assim? Pessoal, Bereishit é a base, o Rambam fala isso, Bereishit é a base de tudo, como nós falamos, né? A pessoa que estuda Bereishit Bará, como tem que estudar, muda tudo. Bereishit é a base de tudo. Não dá para ter mitzvot se não tem um criador que dá as mitzvot. Primeiro nós temos que saber que tem um criador que criou o mundo, que nos criou. E daí podemos saber que ele deu mitzvot, temos que cumprir as mitzvot. Então é claro, é óbvio que primeiro a Torá tem que escrever Bereishit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. Tem que falar, olha, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, tem alguém que criou esse mundo. E depois pode falar as mitzvot. Se, como que o Rebbe Yitzchak perguntou para a Torá começar de acordo com a Shadelachem Rosh Chodashim? De repente uma mitzvah. Quem falou essa mitzvah? Quem? Quem deu essa mitzvah? Primeiro tem que ter um criador, depois tem que ter mitzvot. Vocês sabem que tem, falei uma vez para vocês, tem Machloket Rishonim. Se Anochi Hashem Elokecha faz parte das mitzvot. Deus que fala que Anochi Hashem Elokecha não faz parte das mitzvot. Isso é, não dá para ter. Primeiro você tem que saber que tem Hashem, e depois começa as mitzvot. Leelecha. Anochi é uma agdama para as mitzvot, certo? Mas Deus fala que sim, a mitzvah. Mas em todo caso, é claro que tem que ter essa agdama de Bereishit para Elokim et hashamayim ve et haaretz. Que pergunta é essa de Rebbe Yitzchak? Que Rebbe Yitzchak perguntou, não devia escrever Bereishit. Claro que devia escrever. Isso é a base de tudo, pessoal. Como nós falamos já. Isso é o número um. Isso é uma base da pergunta para o Rashi, tá certo? Mas a resposta de Rebbe Yitzchak também é muito curiosa. Eu pergunto para vocês, os goyim, eles acreditam na nossa Torá? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Rafael, eu vou roubar de você uma coisa. E você vai vir comigo com um taná. Ladrão, está roubando de mim, caminho ladrão. Então eu falo, não, Rafael, não sou ladrão nada. Esse relógio, tá bom? Esse relógio Hashem que criou. Hashem deu para você até esse exato momento. E agora ninguém deu para mim.